Casa de Fados.
Bem-vindo a esta segunda hora de Fados aqui pela nossa Casa de Fados Rádio Amália. Vamos dar início a mais uma sessão de Fado ao vivo. Aqui fica mais uma edição da Estrela da Tarde. O nosso convidado é Carlos Mendes Pereira.
Amália. A Estrela da Tarde. Com o patrocínio do Montepio. Valores que crescem consigo.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes as entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio. Valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamentos de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
Chamava-se ela Maria, de sobrenome da Cruz. E na aldeia onde vivia, sorria, vivia na paz de Jesus. Tinha um amor a quem ela seu coração entregara. Junto ao altar da capela singela, onde ela paixão lhe jurara. Mas certo dia foi a saber-se na aldeia que o seu pastor lhe mentia, que essa moça lhe extinguia como a luz de uma candeia. Desiludida do seu amor a Maria, deixou-a nem perdida, veio cair desfalecida num portal da moraria. Sofreu a dor da amargura, perdeu o vício e a cor, e não voltou a ventura, a doçura, a ternura do amor do pastor. Hoje por cruz a Maria, que é da cruz, por seu fadário, arrasta na moraria a cruz da agonia, a cruz do Calvário. Ainda canta uma canção quase morta, mas um estertor na garganta ouço já quando ela canta ao passar à sua porta. Não tarda o dia, ai, que ela enfim já vencida terminará a agonia e arrasta na moraria toda a cruz da sua vida. Não tarda o dia em que ela enfim já vencida terminará a agonia de arrastar na mudaria toda a cruz da sua vida.
A Estrela da Tarde.
E assim iniciamos esta sessão de Fado ao Vivo aqui pela nossa Casa de Fados Rádio Amália. Hoje o nosso convidado, a nossa estrela da tarde, é Carlos Mendes Pereira. Também iniciamos com uma introdução fantástica aqui dos músicos que acompanham o Carlos Mendes Pereira, o Sidónio Pereira e o António Queiroz. Vou fazer já aqui a apresentação. Não é a primeira vez que vocês passam por cá, não é verdade? O Sidónio há pouco estava em direto a acompanhar o António Pinto Basto. Hoje o Canal 1, é verdade, hoje o Canal 1 da RTP esteve todo o dia com uma edição do Verão Total em Alcochete e nós estávamos aqui a tremer, não é verdade? Com algum receio que o Sidónio tivesse algum imprevisto pelo caminho e que não chegasse a horas. Mas o Sidónio é aquela máquina. Muito bem.
Ter o privilégio de estar aqui na Rádio Amália comigo e especialmente aqui com o meu amigo Carlos.
Muito obrigado.
Nem mais. O Carlos Mendes Pereira, amigo do Sidónio Pereira e também do António Queiroz, os músicos que hoje estão a acompanhar
já há muitos anos,
há bastantes anos.
Nos conhecemos.
Pois ainda há pouco, quando da minha apresentação de mais uma edição do Amália Sempre, fiz referência precisamente a isso, uma vida a cantar fado há 43 anos, foi por altura...
Quase há 43.
Quase há 43, pois agora
esperemos,
em novembro. Agora em novembro.
Que eu chegue...
Claro que vai chegar.
Ao São Martinho, ao próximo São Martinho.
Já lá vamos então ao início de carreira, Carlos, a propósito do Sidónio ter feito esta referência, o meu amigo Carlos Mendes Pereira, há muito tempo, também há muito tempo que o Sidónio me colocou nas mãos um CD
e a dar conta que
valia a pena, e claro que vale a pena.
Porque ele tem uma história de vida, uma história artística enormíssima.
E é isso que nós hoje vamos dar aqui a conhecer ao nosso público, ao público da Rádio Amália, do programa Casa de Fados, ao público deste programa que acontece todas as semanas, à quarta-feira, entre as 18 e as 19. Uma história de vida, portanto, 43 anos, tudo começou há long, long time ago.
É verdade.
Muito tempo. Conte lá, Carlos, bem-vindo.
Exato. Para já, boa tarde a todos os ouvintes e obrigado por este convite. É uma honra estar nesta rádio, o nome é um nome muito convidativo. Basta o nome da nossa grande rainha do fado.
E já agora, se é convidativo, e basta o nome da nossa rainha do fado, que é a Amália, não é verdade? Porquê este primeiro fado para a abertura?
Este fado, porque é um fado que eu gosto muito e também é um fado que a nossa querida Amália também cantou.
Exato.
E é por isso, daí a razão desta escolha, de eu cantar já há um certo tempo também este fado. Voltando um pouco atrás e ao começo das cantigas, dos fados, tudo começou em Santarém, mais ou menos, mas onde se acentuou mais foi precisamente em Monte Junto, quando estive a cumprir o serviço militar na Força Aérea. Por coincidência, encontrei lá o Fernando Silva, que penso que ambos conhecem, o Sidónio e o Tony, que ele neste momento penso que já toca menos, mas é um grande construtor de guitarras e todas as peças inerentes à construção das mesmas, não é verdade? Estou a dizer bem, não é, Sidónio? E então acontece que foi precisamente com o Fanã, como nós o conhecemos, o Fanã, que realmente começámos lá a ver as coisas assim mais em detalhe, e ele propriamente é que me abriu então o caminho para os fados e pronto, e muitas vezes aqui em Lisboa e noutros lados, mas foi realmente aí.
Mas era um gosto que tinha cantar fado, ou foi...
Desde pequeno, na adolescência, ou foi então
tropa que nasceu esse gosto?
Não, quer dizer, a tropa foi a coincidência de nos encontrarmos lá, e eu de querer querer experimentar e ele nessa altura já ser um guitarrista bastante consagrado. Para cá aquelas pessoas dizem que começam logo a cantar na barriga das mães, eu não. Eu sabia que era afinado lá no canto coral, no Orfeão, no Liceu, com o mestre João Canhão, que era um grande mestre, e entretanto depois surgiu a oportunidade, portanto sabia que era minimamente afinado, e então surgiu a oportunidade de começar a cantar e ver, pronto, e as coisas foram fluindo a pouco e pouco.
Ora, sendo então ribatejanos, não é verdade?
Não
é ribatejanos?
Eu costumo dizer que tenho uma dupla naturalidade. Portanto, eu sou de Lisboa, sou de Alfredo da Costa.
Então é daqui, nasceu aqui ao lado. Já foi visitar a sua casa, a sua primeira casa.
Querem fechá-la?
Pois é, coisa má. É, isso é que não está nada de acordo com todos os lisboetas que nasceram aqui nesta casa.
E eu também, como moro há muitos anos no Ribatejo, neste momento moro perto de Santarém, moro na Póvoa de Entra perto da estação zootécnica, e então, logicamente, tenho também fortes raízes no Ribatejo, mas aqui em Lisboa também.
E como
tenho
é que aconteceu então a estreia na Feira da Golgança, na Feira de São Martinho?
Olha, na Feira da Golgança,
passou por lá, foi?
Sinceramente, já não me recordo muito bem. Foi um espetáculo que foi marcado e que nós fizemos lá o nosso espetáculo. Olha, sei que agora essa casa é uma casa que não tem nada a ver já com restaurantes nem com fados, é daquelas casas de. Como é que se diz? Não é bem discoteca, uma. Não direi um bar noturno, mas é uma coisa desse estilo assim.
É um
portanto, já não tem nada. Pois, por aí. Já não tem nada a ver com aquele dia de 1970.
Não tem nada a ver com o fado.
Não,
já não tem nada a ver com o fado. Aliás, a Feira de São Martinho.
O São Martinho é que tem.
O São Martinho é que tem, não é? Mas também, para agradar ao público mais jovem, acontecem lá também momentos que são dedicados a outras músicas. É para agradar a todos os públicos.
Tem que ser todos
contemplados. Mas a Feira de São Martinho da Golgã é daquelas feiras que eu também não posso desperdiçar. Tenho que lá ir, não leve o meu cavalo. Ora bem, Carlos Mendes Pereira, nós vamos continuar à conversa, mas nós queremos ouvi-lo cantar aqui como estrela da tarde na nossa casa. Já vamos falar então deste percurso de fadista que só nos apresenta dois álbuns, duas edições discográficas, mas nós deixamos para conversar depois. O que é que vamos ouvir agora?
Agora vou cantar um poema do meu saudoso e querido cunhado António José Simoa, na música do Fado das Mágoas, que foi feito por Pedro Lafões, Dom Pedro de Bragança, Lençol de Margaça.
Oh, meu lençol de Margaça, que vives rasteiro ao chão. Oh, meu lençol de Margaça, que vives rasteiro ao chão. É que o vento passa em alturas de ilusão. É que o vento que passa em alturas de ilusão. Vêm as nuvens do mar, fazem a tarde calma. Vêm as nuvens do mar, que fazem a tarde calma. Vão e vêm as merágua, vai por dentro da minha alma. Vão e vêm as merágua, vai por dentro da minha alma. Tudo me impede no meio a rosa espuma. Tudo me impede tocar no meio a rosa de espuma. Por ser tão certa a certeza, não ter certeza nenhuma. Por ser tão certa a certeza, não ter certeza nenhuma. Quando partiste fiquei nesta janela que abri. Quando partiste fiquei nesta janela que abri. Sob os muros em que amei, muros tão altos que senti. Sob os muros em que amei, muros tão altos que senti. Quando a tarde se desfaz, só do olhar entristeço. Quando a tarde se desfaz, só do olhar entristeço. Na alma se ela me traz, a pouca luz que mereço. Na alma se ela me traz a pouca luz que mereço.
Amália. Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que faz as entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio, valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
Já estava aqui a trocar a identidade a uma das nossas queridas ouvintes e hoje também a marcar presença, tal como tem feito desde o primeiro momento de existência da Rádio Amália, estas meninas simpáticas que não desperdiçam uma edição da Estrela da Tarde. Mais uma vez o nosso agradecimento. Muito obrigada, meninas. É um gosto vê-las aqui. Gostávamos de ver mais público durante a tarde aqui na Casa de Fados, na Estrela da Tarde, à quarta-feira, entre as 18 e as 19. Estava a dizer ao Carlos Mendes Pereira que gostava muito do título deste fado, Lençol de Margaça. Lençol de Margaça.
É,
nós do
é
campo sabemos o que é uma margaça, mas há quem não saiba, não é verdade? Para dizer, os coelhinhos gostam muito dela. E é então aquela planta que dá aquelas flores amarelas e as brancas também, uhum, parecidas com as margaridas, com os malmequeres, a camomila selvagem. Falar de flores, nós temos que falar de Amália Rodrigues, não é?
É assim.
Uma grande amiga. E já que falou aqui do seu cunhado e falou também de Dom Pedro de Lafões.
Dom Pedro de Bragança, Pedro Lafões.
Esta fotografia que eu tenho aqui nas mãos, e daqui a pouco eu vou então ter tempo para colocar no Facebook do programa Casa de Fados uma fotografia que o Paulo Monteiro tirou de todas as fotos que o Carlos Mendes nos trouxe. São fotografias dos convívios
Sim, lá em casa, Carlos teve com a Amália. Esse privilégio, realmente, devido ao Tozé, ao António José Simoa. Tudo começou um dia numa festa em casa do Empinteus, em casa do João Ferreira Rosa, em que realmente a Amália gostou imenso de ouvir o meu cunhado e pronto, e daí começámos de facto uma amizade que durou uma série de anos, realmente até aquele dia chatíssimo, e curiosamente fomos nós quase dos últimos a estar lá.
É verdade, eu ia falar disso. Estas fotografias eu vou mostrar aqui para o público que está no estúdio, portanto vejam como a nossa Amália estava aqui linda, bonita e airosa, com um ramo de gladílio, com um girassol e outras flores que certamente ela foi colher no seu quintal. Este foi tirado na casa do Brejão, não foi?
Isso foi aqui mesmo em Lisboa? Isso é a minha casa, na sua casa. Isso era um arranjo, curiosamente, que o meu cunhado é que fazia. O Tozé é que ele tinha um jeitão para essas coisas.
E depois, para registar e para ficar, estas fotos que nós estamos a ver e que vocês em casa não têm para já o privilégio de ver, também só quem está através da internet ligado ao Facebook do programa Casa de Fados.
Do Brejão foram aquelas muito íntimas que eu mostrei naquele dia, com a Amália dançar com o Tozé.
Que fantástico, coisa linda, maravilhosa. E estava a dizer o Carlos Mendes que foi então das últimas pessoas a conviver com a Amália.
Sim.
E isso foi no ano de 1999.
Porque nós
no dia
4
e no dia 5 de setembro, estes dois dias que antecedem a data de falecimento da Amália Rodrigues, a 6 de outubro de 1999, vocês estavam no Brejão com a Amália.
Nós estivemos, portanto, a Amália mostrou desejo de estar com a família Simoa, assim, portanto, o apelido da minha mulher e do meu saudoso cunhado. E, entretanto, a Lilia telefonou e estivemos lá no Brejão de 4 para 5 de outubro de 99. Quer dizer, faz conta.
Já sabe que dia é hoje?
Hoje é dia 4 de setembro.
É um mês de se assinalar, então, enfim, o aniversário de terem estado com a Amália Rodrigues.
Sim. E depois lá fomos, de 4 para 5 de outubro, como eu disse, de 99. Depois, no outro dia, eu ia para Madrid porque ia fazer um espetáculo de fado e flamenco em Nova Iorque, e de modo tínhamos que estar uns dias em Madrid para fazer a junção do espetáculo. E qual não foi o nosso espanto que telefona a Leonor, a mulher de José Luís Nobre Costa, porque os músicos foram, essa situação do fado e flamenco, foi o José Luís Nobre Costa e o Francisco Gonçalves, portanto, guitarra e viola. E, entretanto, telefona a Leonor a dizer que tinha morrido a Amália. Quer dizer, a pessoa ficou... Quer dizer, estamos ainda há bocado, estivemos no Brejão e agora dizem que morreu a Amália. Quer dizer, a pessoa fica assim, sem palavras.
Mas a Amália não morreu.
Pois, a Amália está cá.
A Amália está entre nós, não é verdade? E aproxima os amigos desta casa, aproxima, faz com que outros amigos e outros amigos se apresentem e tragam então aqui os seus amigos à Rádio Amália, à Casa de Fados, para falar do fado, das suas carreiras artísticas. Há pouco, antes de ouvirmos o Lençol de Margaça, nós falávamos dos seus dois álbuns editados, um em 1978, portanto, poucos anos depois da sua estreia, e o outro só aconteceu em 1983.
Foi isso.
E porquê só estes dois discos no decorrer destes 43, quase 43 anos?
Não, tenho um outro também, quer dizer, não é a solo, mas o outro que fizemos.
A participação para a Associação Portuguesa
depois,
do Hemofílico.
Que também foi um disco interessante. E pronto, foi assim, e agora vamos cantando por aí e vamos ver se há uma oportunidade de fazer mais uma gravação, que eu tenho agora um repertório que penso que muito bom e que ainda não desisti. Vamos ver.
Quando diz vamos cantando por aí, canta nas casas de fados,
não,
por aqui em Lisboa.
Neste momento, por acaso, não, mas voltando um pouco atrás, quer dizer, tivemos o privilégio de cantar, por exemplo, em 1980, eu com a minha mulher já cantávamos na Taverna do Emoçado, que eu penso que é um
do João marco, Ferreira Rosa.
É um marco do fado, e é uma pena realmente deixar estar aquela casa fechada. Eu, na segunda-feira, antes de vir aqui deixar o material, tenho sempre o visto passar lá.
É verdade, o Carlos disse-me na segunda-feira, quando passou por aqui, deixou o seu CD, que é, no fundo, uma compilação destes dois álbuns, escolheu alguns fados para nós termos aqui disponíveis na nossa programação. O Carlos dizia-me, eu passei mesmo agora em frente ao Embuçado, que pena, Inga.
É, eu tenho sempre aquele visto de passar lá e olhar para aquela porta, ver se está aberta. Eu sei que está fechada, mas há sempre aquela coisa que me faz passar lá.
E não há aí um grupo de amigos com força, com poder, com garra, que consiga agarrar?
Realmente, quem conhece aquela casa sabe que é de facto a casa mais bonita do nosso país. Quer dizer, isto não é estar a dizer por ser de João, é de facto a casa mais bonita, e é uma pena de facto estar fechada.
E que encerra, entre paredes, claro, muitas histórias.
Claro. Aliás, eu digo, quer dizer, daquilo que me é dado conhecer, eu penso que aquela casa, porque contam-se muitas histórias das mais diversas casas de fado, que é o Luz, que é este, que é aquele, não sei o que mais. Mas eu penso, na minha modesta opinião, que deverá ser muito difícil reunir ao mesmo tempo, em diversas noites, por exemplo, a Amália, a Maria Teresa de Noronha, o Tio Alfredo Marceneiro, e a tocar o Fontes Rocha e o Pedro Leal. Quer dizer, e claro, e o dono da casa, que também tem um certo jeito para cantar, o João Ferreira Rosa. Portanto, eu penso que reunir estas individualidades todas ao mesmo tempo a cantar e a tocar, penso que é difícil, e penso que nenhuma conseguiu, senão a Taverna do Emoçado.
Ó, Carlos, vamos fazer aqui uma coisa que temos que fazer, que é enviar um beijinho, um abraço bem apertadinho ao João Ferreira Rosa, porque eu sei que ele costuma ouvir a nossa rádio, e quando começamos a falar da sua casa e falamos dele, ele precisa de nós, precisa do nosso abracinho. Um beijinho, João.
Se o Jonas está a ouvir, um abraço para ti, meu querido.
Exatamente. E agora, para nós continuarmos entre amigos e para escutarmos o fado na voz do Carlos Mendes Pereira, vamos a mais um fado. O que vamos ouvir agora, Carlos?
Agora vamos ouvir também de um saudoso amigo, o meu querido amigo Manuel Lima Brumon, que fez bastantes fados. Olhe, para a Maria dos Abtencourt, como fez o Lisboa Cidade, como fez a Moraria 81, para a Terzinha Tarouca, fez também imensos, e para mim fez precisamente o Nascer Português e o Poeta Marinheiro. Uhum. E desta feita vai ser o Poeta Marinheiro.
Vamos ouvir então. Carlos Mendes Pereira.
Nasce o sentido das palavras da voz aberta deste meu país, que as mãos dos pescadores de águas salgadas tenham flores nas suas chagas, dores floridas de raiz, e soltas as gaivotas prisioneiras do mar do meu amor, amor primeiro, chega o seu perfume de violetas ao meu pulsar de sangue marinheiro. Meu orgulho de poeta marinheiro vai além daquele sonho do meu país pioneiro. Tem o tamanho da idade deste povo, que deu o seu sangue velho para nascer um mundo novo. Tem o tamanho da idade deste povo, que deu o seu sangue velho para nascer um mundo novo. Junto ao antigo cais das descobertas, velho do Rostelo, Adamastor, refletem-se no mar das caravelas, mar amargo aventureiro, glória e lágrima maior. E hoje aqui sentado à beira-mar, eu canto com orgulho de poeta esse lirismo que pude encontrar gravado no passado sobre a pedra. Meu orgulho de poeta marinheiro vai além daquele sonho do meu país pioneiro. Tem o tamanho da idade deste povo, que deu o seu sangue velho para nascer um mundo novo. Tem o tamanho da idade deste povo, que deu o seu sangue velho para nascer um mundo novo. Marinheiro vai além daquele sonho do meu país pioneiro. Tem o tamanho da idade deste povo, que deu o seu sangue velho para nascer um mundo novo. Tem o tamanho da idade deste povo, que deu o seu sangue velho para nascer um mundo novo.
A Estrela da Tarde. Amália.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes as entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio. Valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral Associação Mutualista.
Loures, Odivelas, Lisboa, 92.0.
A 23 minutos das 7, continuamos a escutar o Fado ao vivo. Hoje o nosso convidado Carlos Mendes Pereira, há pouco a cantar este povo, poeta marinheiro, de Manuel Lima Brumon, faz parte do seu repertório. Diga-me, em 1986, e há pouco falámos da sua participação no disco que reverteu o Povo Lusíada, não é? A receita a favor da Associação Portuguesa de Hemofílicos, este foi um dos temas que Fez parte
o poeta marinheiro e o Nascer Português.
E o Nascer Português, portanto, do Manuel Lima Brumon. Estava aqui a ouvi-lo a cantar este povo marinheiro e há pouco a falarmos, mais uma vez vou ter que enfim, a falar destes documentos fotográficos e há pouco falou então daquelas fotografias. Está aqui mais uma fotografia, Amália Rodrigues sentada, ladeada por Carlos Mendes Pereira e pelo João Ferreira Rosa, e é notório, eu que tenho a foto na mão e estou a olhar para ela, o carinho com que eles seguram a mão de Amália Rodrigues e a apertam, a acariciam-se. Foi então mais um dos momentos que registam em fotografia o Carlos Mendes Pereira, e vejo o brilho que está no olhar do Carlos, vejo o sorriso largo.
Eram umas mãos extraordinárias, não há mãos como aquelas.
umas mãos também com muita garra,
para
agarrar a bandeira da sua devoção, a bandeira monárquica. E estamos realmente a falar agora da Amália Rodrigues.
Bom, eu nem diria bandeira monárquica, eu diria bandeira portuguesa, porque realmente dou lá a quem doer, a República nunca foi votada. Esta bandeira que nós temos, que parece um Benfica Sporting, enfim, nunca foi votada. Quer dizer, se tenham paciência, quer dizer, é que isto não é questão de gostarmos de reis ou de princesas ou daquilo, quer dizer, é verdade. A República nunca foi votada. Aliás, te digo uma coisa, uma das razões que me fez precisamente ser português e adepto dessa situação é a forma como a transição foi feita. Foi uma transição trágica. Se não tem morto o Sr. Dom Carlos, eu se calhar até encarava a coisa. Olha, mudou-se, muito bem. Agora, matarem o Sr. Dom Carlos, como se mata um coelho ali, e o Príncipe Luís Filipe, que ainda foram mais, porque a Rainha Dona Amélia evitou o máximo. Quer dizer, e depois temos esta bandalheira que temos até hoje. Isto é a República das Bananas. Por isso é que estamos na bancarrota. Não tínhamos ilusões.
Amália Rodrigues, numa entrevista ao Hermano José, precisamente se assume-se.
Claro,
como
e vivemos
monárquica.
Aí a nossa casa.
Há uma pergunta que lhe é feita, que lhe é dirigida, e ela respondeu.
E aí temos
com
a prova.
Simpatia.
E aí temos a prova.
É verdade, daqui a pouco vou pedir ao Paulo Monteiro para tirar. Pode ser, Carlos Mendes.
Com muito gosto.
Não se importa
com
que o Paulo tire uma fotografia destas fotos
que
tem aqui.
Com muito
para
gosto.
Nós apresentarmos ao nosso auditório.
Claro.
É este também
gosto.
O nosso papel,
com
sim, importante, de divulgar a obra e de falarmos de Amália Rodrigues com o respeito que ela nos merece. Carlos.
Ela tinha uma piada, deixa-me só dizer, tinha uma piada. Naquele dia, no Brejão, era assim: tem paciência para ouvir as minhas cantigas. Oh, Amália, por amor de Deus. Quer dizer, nós estarmos sentados como eu estou aqui e aqui um pouco mais à frente termos a senhora em frente, quer dizer, fechamos os olhos e depois abrimos e vemos a senhora ali, quer dizer, é uma coisa do outro mundo, quer dizer, é inexplicável. É uma sensação inexplicável.
Amália é a nossa musa inspiradora.
Claro. De facto, foi ela que mudou o fado todo, quer dizer, começou a cantar os poetas a
Exatamente.
Sério, começou, porque o fado de antes era uma coisa quase insignificante e ela conseguiu realmente elevar o fado desta forma.
Há pouco eu falei e apresentei o Tanis, uma das canções que ela incluiu naquele disco, o Fado de Portugal e o Flamenco de Espanha, e ela dizia que o Flamenco e o Fado tinham a mesma autenticidade.
Eu também penso que sim.
Ela assumia-se como uma, como é que eu hei de dizer, uma habitante, entre aspas, ibérica.
Aliás, eu tenho lá um CD só em espanhol, que aquilo é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha. Uma maravilha. E eu gosto exatamente também muito de flamenco, e como me referi, participei naquele espetáculo, exatamente gosto muito. O flamenco tem mesmo a autenticidade e é uma coisa seríssima.
Foi isso que o fez também aceitar o convite para integrar o espetáculo Fado Flamenco,
sim,
levou a Nova Iorque, precisamente no ano, na altura em que a Amália Rodrigues faleceu. Ela que também o tinha feito no início de carreira.
E aliás, uma das grandes mágoas que eu tenho, eu e o Zé Luís Nobre Costa, foi realmente essa coincidência. Incidência de não termos podido ter vindo ao funeral, porque foi impossível. Estávamos em Madrid e estávamos a começar aquela história toda do espetáculo e foi impossível, mas é uma das coisas que realmente me traz muita pena.
Outra das suas participações que merecem-se destaque e que devemos aqui falar foi a sua participação num espetáculo no Coliseu da Fé.
Isso foi com a minha querida Maria, que me convidou para esse espetáculo no Coliseu, que foi por acaso muito bonito. Foi muito bonito.
Carlos, vamos escutá-lo em dois fados de seguida, pode ser? Para
pode.
Nós aliviarmos aqui um pouco esta hora de conversa e de música de fado ao vivo e para ouvirmos aqui, como eu costumo dizer, descansadinhos, com os olhinhos fechados, a ouvir a sua voz.
Vou cantar dois poetas ribatejanos que realmente escreviam a sério. Porque agora falamos muito, mas temos muitos rimadores, poetas é outra coisa. E realmente estou-me a referir ao Amaral Andrade, o Amaral Andrade que fez este grande poema e bonito poema que é Se a Vida Fosse Fadada. E estou a falar também da Maria Manuel Cid, a Tímia Mela Cid, que vou cantar na marcha Manuel Maria Rodrigues, precisamente a forma como ela via aquela festa da Ascensão na Chamusca, que é a quinta-feira de Espiga, vem comigo, rapariga.
Agora que está a falar dos poetas ribatejanos, vou ter que ainda estender a nossa conversa um pouco mais. A Maria Leopoldina da Guia.
Oh, esse grande amiga, grande saudade da Pilina.
É verdade. Eu iniciei esta nova temporada de Fado aqui na Casa de Fados, dedicando o mês de setembro ao mês da saudade.
Oh.
E foi com a voz da Pilina que eu iniciei, ela era defensora do fado ribatejanos.
Sim, porque ela tinha metáfora, embora ela morava na Moita, estou a dizer bem, na tua cidade.
Sim.
Morava na Moita e até e salvo era...
Nascida na Barroca de Alva, em Alcochete.
Ah.
A família ali pela Moita, Alcochete.
Salvo era, ela até tinha um filho forcado, que é o Bernardo, não é?
Sim.
Estou a dizer bem, não é? É, não, a Pilina era uma aficionada.
E o marido
também. O balé grande forcadão. E a Pilina realmente é uma perda. E a Pilina não é muito conhecida, que é uma pena, quer dizer, é que pouca gente canta assim, quer dizer. E outra perda masculina, o Carlos Del, quer dizer, tem que se falar, que é esse grande amigo meu também.
Que também foi seu companheiro, não é verdade?
Me convidou três vezes para ir ao casino. Embora eu não seja bateteiro.
Esta piada do Carlos Mendes tem a ver com outros.
Não me chamo Carlos Mendes, que eu não gosto de ser confundido.
Carlos Mendes Pereira.
Exato, é melhor. É que o outro parece que não é muito bom.
Sabem que o nome é tão comprido,
pois
que
é, mas
eu tentei abreviar.
É,
pronto, o Carlos, esta piada do Carlos tem a ver com outros 500 de conversas.
O outro peço já tem contas com a traca.
Oh, Carlos, vamos lá então.
Ai, escutá-lo
em dois temas do fado ribatejano. Vamos a isso.
Três bairros em mim.
Se a vida fosse verdade, nem tu serias saudade.
Epá, peço desculpa, mas há que temos que ir para sol. Pois, isto acontece. Eu vi logo.
Se a vida fosse verdade, nem tu serias saudade, nem eu seria lamento. Nem as roseiras floridas seriam folhas caídas, vão perdidas no vento. O mundo de cada sonho seria um mundo risonho, seria a realidade. Eu seguiria sorrindo toda a vida, um sonho lindo. Se a vida fosse verdade, se a vida fosse a esperança, trazia sempre bonança com todo o seu esplendor. Na primavera da vida estaria sempre florida, teria outro sabor. Não seria a noite escura, o amanhecer amargura, nem nós dois folhas caídas. E o tempo não levaria o prazer de cada dia, nem as roseiras floridas. Thank you.
Estrela da Tarde.
É quinta-feira de espiga, vem comigo rapariga, tenho a parelha engatada. Os meus cavalos, os cílios, já viram passar pampilhos e fogem, não tarda nada. Os meus cavalos, os cílios, já viram passar pampilhos e fogem, não tarda nada. Quero chegar bem cedinho, ver de perto o burburinho que precede uma toirada. Ouvi estalar os foguetes e ver vestir os coletes na toda a rapaziada. Ouvi estalar os foguetes e ver vestir os coletes na toda a rapaziada. Vê como o sol é mais quente e como é longo o poente que nos queima e nos transpassa. Anda raivoso a chorar por não poder abraçar senão metade da praça. Anda raivoso a chorar por não poder abraçar senão metade da praça. Vem comigo, rapariga, e à noite botas cantiga, pois é esse o meu desejo. Na barreira a meu lado verás um touro lidado por homens do Ribatejo. E na barreira a meu lado verás um touro lidado por homens do Ribatejo.
A Estrela da Tarde. Amália. A Estrela da Tarde. Com o patrocínio do Montepio. Valores que crescem consigo.
Vai pensando naquilo que queres. Vais querer um carro quando fizeres 18? Vais querer estudar lá fora? Ou será que vais querer fazer um ano de voluntariado quando acabares o curso? Vai acreditando que tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, vai poupando.
Queres começar a poupar? Vai ao Montepio e conhece o Montepio Poupança Complementar Jovem. Uma poupança mutualista em que fazes entregas quando quiseres e tens rendimento mínimo garantido e valorização atrativa. Montepio. Valores que crescem consigo. Não dispensa a leitura dos estatutos e regulamento de benefícios do Montepio Geral, Associação Mutualista.
Uma ligeira diferença de idade, é verdade, é verdade. Eu nasci no ano em que o Carlos Mendes Pereira foi para Santarém. Como é que é? Lisboeta, nascido com 20 anos, vai para o Ribatejo, sai daqui desta cidade.
Ah, aqui foi só nascer e agora vir cá é Batifós, como se costuma dizer, a cantar.
Batifós!
Vir outra vez para lá.
Nem mais. Nestes dois fados do Ribatejo, é engraçado como as coisas, coincidências ou não, como elas acontecem. Na segunda-feira, nós temos o hábito aqui, a nossa equipa, de conviver, de tomarmos um cafezinho, de trazermos um bolinho.
Ah, se eu soubesse, tinha trazido, era um garrafão de 20 anos. É que não sabia. Tinha prevenido. Devia. A chamada máquina fotográfica.
O chazinho, dizer. O chazinho, exatamente.
Simplesmente é uma máquina fotográfica.
O chazinho de uva. E tem graça, estava
mas
a dizer.
Mas um dia temos que combinar uma coisa dessa.
Acho que sim, acho que sim.
Agora penso que já não nos vamos perder de vista.
Claro que sim, eu teria imenso, imenso prazer em conviver convosco. E estava eu a dizer que, coincidência ou não, o Paulo Monteiro, na segunda-feira, decidiu ir às compras e trouxe pampilhos.
Pampilho para... alto.
Exatamente. Exatamente. E trouxe pampilhos, que é um bolo regional, de lá de Santarém, do distrito de Santarém, de toda a zona ribatejana. E não é que vamos iniciar aqui as nossas estrelas da tarde nesta segunda temporada com ribatejanos e a cantar o fado do Ribatejo, onde o pampilho tem que andar. Pampilho, forcado e por aí afora.
Eu, se tiver a oportunidade de cantar mais um fado.
Claro que tem. Quer cantá-lo já?
É já?
É já a seguir.
Este também, claro, tem a ver com o Ribatejo e não só, quer dizer, tem a ver com os amigos, com o convívio, porque este é feito também por um grande amigo, por Isidoro Maria de Oliveira. Aquele, este homem era o homem das salsichas, Isidoro, mas também escreve muito bem. É que é mesmo verdade.
Está a falar do senhor que foi fundar a fábrica. Exatamente. A fábrica no Montijo.
Estou a falar do Isidoro Maria de Oliveira, que às vezes nos...
O fundador, exatamente. O seu busto está à entrada da fábrica, que agora faz parte de um grupo, o Grupo Montalvo, creio eu. Sim. Não é, Sidónio, ajuda-me, eu não tenho bem presente.
No outro tempo era com ele.
Era com ele.
E é curioso que no outro senhor fado, portanto, há o outro talk show.
Aqui, e há este aqui, exato.
Ali na Rua do Remédio, onde eu costumo dizer que o único remédio é o fado. E onde, por vezes, o mestre Isidoro Maria de Oliveira nos vai lá ouvir. E, logicamente, ele fez este, entre outros, mas fez este, realmente, os Saltimbancos, que são um fado que é um hino à amizade e ao convívio e à tradição, para não se perder
mais
a tradição.
Mais uma vez, o João Ferreira Rosa vai ficar contente,
pois,
não
mas
é?
Mas eu vou cantar os Saltimbancos à minha
maneira. À sua maneira, então vamos a isso. E fiquei muito grata por aqui fazer referência e por nos falar dessa figura também tão importante lá para as nossas terras.
Senhores, os tempos que já lá vão, ainda há amadores para manter a tradição. Nada na vida usa terra, são alegres e são francos, e chamam-lhe os saltimbancos por andar terra em terra. Não falta uma ferra em casa de lavradores, no retiro os cantadores lá estão em dias de farra, cantando ao som da guitarra, recordando meus senhores. Na Ruda em Santarém, na Chamusco, no Cartacho, o grupo não vai abaixo, a ficar sempre bem, depois jantar também, agarra o seu pifão, mas só com o bom carrascão se deixam emborrachar. Ai, tudo fazem lembrar os tempos que já lá vão. Os toreiam a cavalo, outros a pé vão torear, e nunca sai por pegar um touro, posso afirmá-lo, pois o grupo de quem falo, Maria Alves, cantadores, toreiros e pegadores, ao pisar o redondez, não levam nem 5 réis, pois ainda amador. E este lindo festival que viram nossa voz não morre ainda entre nós, não morreu em Portugal, porque temos o Vidal e mais um Chico Leão, o Zé Núcio e o João, o Précio Xavier, na companhia que houver, para manter na tradição. A companhia que houver, para manter a tradição.
Assim, com os Saltimbancos, nós estamos a chegar ao fim desta sessão de fados, hoje na companhia do Carlos Mendes Pereira. Até me deixou aqui um pouco, enfim, emocionada e a escutar. E não vamos deixar morrer a tradição.
Não pode.
Não pode. Não pode. Não pode. Carlos, espero que tenha gostado de passar esta hora na nossa companhia. Nós adorámos. Eu gostei imenso.
Gostei imenso de estar convosco. Quero agradecer mais uma vez o convite. E até outro dia, se Deus quiser. Viva a Rádio Amália e viva a Amália. E viva o fado.
Viva. Carlos Mendes Pereira. Na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui em estúdio Gisela João. Vamos terminar esta hora com Antigamente, na voz de Gisela João, recordando também Manuel de Almeida, com quem o Carlos teve o privilégio também de conviver.
Grande amigo.
Gisela vai ser nossa convidada, é uma das vozes que vai integrar o Festival Caixa Alfama e será então a próxima estrela da tarde. O nosso agradecimento ao Sidónio Pereira e também ao António Queiroz. Muito, mas muito obrigada.